São 7h53 e na sexta-feira é o dia que a gente conversa com o prefeito Tauílio Teselli aqui no T-News. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Já estamos liberando aqui o nosso WhatsApp, que é o 4435235248, para você mandar a sua mensagem aqui para o prefeito Tauílio Teselli. Prefeito, hoje é um dia importante para Campo Mourão, né? O governador estará hoje em Campo Mourão e fazendo a liberação de muitas obras, né? De verba para muitas obras, né?
Nós fizemos o convite ao governador para ele vir dar uma olhada nessa obra da entrada da cidade. E também existia um compromisso do governador de, na intervenção da Santa Casa, fazer um repasse mensal para que a gente possa conduzir o hospital. E isso não tinha sido feito. E também tinha algumas obras, ações em andamento do governo do estado. Por exemplo, restaurante popular, recap do aeroporto, tem duas creches em andamento, tem uma escola em andamento. E aí fizemos o convite para ele vir ver. E aí nessas visitas você também você tem um encontro com o governador, com a comunidade, com os prefeitos da região. Claro que você faz outras reivindicações que são necessárias para Campo Mourão, né? E uma das reivindicações que a gente vem fazendo faz tempo era essa situação do a gente refazer nosso parque de exposição dentro de uma necessidade atual, né? E os projetos estão sendo construídos também. E já tivemos um ou dois contatos com o governador e vamos mostrar para ele a necessidade de novo de repasse do governo do estado para que a gente possa fazer esse grande investimento.
O projeto desse parque de exposições feito pela Unilivre já está quase pronto, né, prefeito?
Já foi contratada
a Unilivre, né?
Uma universidade de Curitiba, já faz a mesma universidade está fazendo o plano diretor para desenvolver esse projeto no parque. Esse projeto praticamente não está todo ele pronto, mas uma grande parte sim. Mas a proposta, nós aceitamos a proposta que eles fizeram, né, dentro do que a gente pensa que Camorão precisa. E agora é trabalho político de você conseguir os recursos para isso.
Esse é a pior parte, ou digamos a parte mais difícil, prefeito, esse é alinhavar politicamente com vários setores, porque de repente passa por um aqui, mas trava lá na frente.
O mais difícil de tudo é você construir um projeto e aprovar um projeto. Não é fácil você...
Não é só ter a ideia.
Não. Aí você, depois que você faz todos os projetos e todas as licenças que são demoradas, e nesse intervalo você começa a fazer a parte política. Daí você reúne o deputado Douglas, deputado Márcio, vice-prefeita Fátima, vai até o governador, mostra a necessidade, existe um primeiro contato, existe a boa vontade do governo para a gente, deu o sinal verde para a gente continuar o projeto. Então isso é essa parte, você tem que andar meio que junto, né? Fazer o projeto e os contatos da obra, como foi a entrada da cidade. Nós perdemos os recursos no processo eleitoral de governador. Em seguida, falou: olha, eu não tenho recurso, mas você vai aguardar um tempo aí, vai fazendo o projeto. Logo que eu conseguir o recurso, eu vou te dar o sinal verde. Foi o que aconteceu. Isso praticamente demorou 4 anos.
E nós temos aí em Campo Mourão...
Você não consegue fazer, viu? Desculpa, se
não, não.
As coisas não são na rapidez que a gente espera. Vou dar outro exemplo. Nós estamos aí há 2-3 anos com o recurso do Parque do Lago. Licença para cá, licença para lá, licita para cá, não dá certo. Licita de novo, não dá certo. Licita de novo, não dá certo. Alguns exemplos. Nós doamos o terreno para construir um novo fórum. Seria o Tribunal de Justiça... todas as dificuldades de fazer projeto, aprovar projeto para poder licitar. Está lá o terreno esperando com o compromisso de iniciar o processo de definição da empresa. Então as coisas não são assim na velocidade. Nós doamos o terreno para a delegacia cidadã. O Estado está para licitar. Agora estamos doando o terreno para a delegacia penal, né, onde fica IML, todo esse serviço que hoje separou praticamente da Polícia Civil, né? É outra... O roteiro longo, como também o terreno que foi doado para a Justiça Federal. Estamos aguardando eles, o compromisso é esse ano. como doamos terreno para a escola lá na região da Cidade Nova, com o compromisso de iniciar o projeto para poder licitar. Então, você vai atrás, mas demora. Outro exemplo, restaurante popular, mais de 4 anos trabalhando esse projeto que chegou a 5, 6 mil páginas lá e folhas para chegar agora na fase. Nós estamos licitando agora, depois de tudo pronto. Um projeto de quanto? 4 milhões e 500. Mas tem todas as exigências de vigilância, do pessoal que fornece as licenças, né? E que são demorados. O importante é você, que eu sempre digo, o dinheiro está na conta? Tá. O importante é que daí, os recursos estando garantidos, você pode iniciar agora, pode demorar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o importante é que você tenha o recurso para bancar aquela construção, né? E isso que a gente está deixando garantido.
Mas o senhor falou em recursos, prefeito, nós precisamos lembrar que o Beto Richa deixou um recurso aí para a saída para Maringá aqui, e alguém que o senhor não quer me falar o nome ainda, travou. E esse dinheiro não veio, esse dinheiro sumiu.
O Beto Richa assinou o contrato em 3 de abril e em 30 de outubro ele foi cancelado. E 14 de dezembro, 20 de dezembro, disseram que cancelar porque não tinha orçamento. O recurso estava depositado na conta. E isso daí, eu estou tentando descobrir de onde partiu. Se foi da Casa de Civil, se foi de algum secretário, se foi de quem foi, né?
Mas o nome o senhor já tem.
A gente mais ou menos desconfia, né? Mas não, a gente não tem a assinatura de ninguém ainda.
O senhor ainda não tem a certeza, o senhor não tem o documento, mas o nome o senhor
mas
já tem.
Mas é muito estranho, nós tivemos 19 milhões e meio de recursos cancelados quando nós decidimos apoiar o governador
19 Ratinho. 19 milhões?
É, quando nós resolvemos apoiar o governador Ratinho Júnior.
E não a Cida Borghetti na época.
É, na época.
Por um acaso, prefeito, o senhor não precisa me falar nome, mas por um acaso, esse nome virou secretário com a Cida Borghetti?
Não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda. Mas
o prefeito não quer falar.
Eu pedi para levantar no estado de onde partiu a ordem, né? Como a época era documento ainda físico, né?
Então tem que ter assinatura,
tem,
né?
Tem que ir lá buscar no arquivo, né?
Sim.
E aí o pessoal levantou, me deu os dados, o dia do cancelamento, tudo, mas não me deu ainda documento para dizer partiu de quem.
Ok. Uma hora a gente vai conseguir tirar do prefeito esse nome aí que já...
Mas é que eu realmente pedi para levantar. Sim. De onde saiu, né? E no documento que eu recebi, saiu da Casa Civil. Agora, quem foi na Casa Civil, eu não sei.
Ok. Prefeito, o senhor falou aí da parte de licitação. O Parque do Lago, que já era para ter começado a obra, voltou aquela parte das licenças ambientais ainda?
É, as licenças nós já temos, né? Mas sempre tem um questionamento, né? Eu vou dar um exemplo. Você faz um dique para você segurar o sedimento, essa terra.
Sim.
Bom, aí o questionamento, por que que o dique é nesse lugar?
Por que não pode ser ali, em outro lugar?
Ah, mas por que que vocês vão fazer asfalto em cima do dique? Porque vocês vão aproveitar o dique e fazer uma passagem pro lado de lá.
Sim.
Lá pro lado do fórum novo que vai ser construído. Então essas coisas são questionadas. E a empresa está esperando para começar a obra.
É.
Mas eu acredito que na próxima semana já se resolva tudo isso.
Ok. Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conhece a rua Reineiro Bernardes?
Sim.
Essa rua será asfaltada, prefeito? Porque tem uma reclamação...
Essa rua já é asfaltada.
Tem uma parte lá que não está asfaltada, a Reineiro Bernardes.
Mas essa parte que você...
No final da Santa Catarina lá, né?
Mas essa parte que você está falando, se eu não me engano, alguém comprou... A quadra inteira.
São umas chácaras ali, né?
E fechou a rua. No passado, 30, 40 anos atrás. Era lá onde morava o seu Rômulo. Numa chácara, né? Já fui nessa chácara, ela realmente tinha uma rede de energia no meio da rua. Posso ter enganado o que eu tô te falando, né? Mas ali não tem rua para ser asfaltada, a não ser que você restabeleça de novo.
Essa Reneiro Bernardes, né? Que é a última lá. Então, que alguns mundo falaram, nós tínhamos mais.
Ou se não... Era uma chácara, a pessoa resolveu vender lotezinhos separados, sem cadastro na prefeitura, e não fez a rua. Porque quem se fez o loteamento, a responsabilidade de fazer o asfalto é de quem fez o loteamento.
É que me falaram, não, eles tinham umas árvores bonitas lá e foi retirada as árvores. Falei, então provavelmente vai ser asfalto.
Não, não tem nada da não prefeitura programada para essa rua, não. Até porque no mapa nosso lá de asfalto, essa rua, a parte dela que tinha que ser feito o asfalto foi feita.
Que ela é do final da Santa Catarina,
não,
né?
Não sei onde é.
Muito bem, então. Mais uma pergunta aqui, prefeito. É do Roger Oliveira. Eu gostaria de saber por que que o Aeroclube de Camporão não consegue tirar o alvará para novos cursos de piloto privado, enquanto todos os aviadores têm que ir para Maringá, sendo que temos um aeroclube barato aqui. Diz que foi conversado lá e existe alguma pendência aí na prefeitura.
Não é da prefeitura a pendência. A pendência era que o Corpo de Bombeiro, na época, estava exigindo que se tivesse um plano no aeroclube pelas novas normas que o bombeiro entende que tem que ser feito. E a informação que eu tenho é que isso já foi resolvido, porque cada vez que vai pedir um alvará, quando a legislação muda, vem as novas exigências. E as novas exigências, o entendimento do bombeiro é que você tinha que resolver todo o hangar. E nós, eu até falei com o comandante Feijó, ele falou, não, resolve cada um de cada um, né? Então, se todos não resolvessem, não teria alvará. Mais ou menos assim, né?
Sim.
É algo assim que a gente não entende também. Por que que essas exigências acontecem por parte do Corpo de Bombeiro, né? E era esse o problema, não era o problema da prefeitura.
Mas sempre recai sobre a prefeitura.
Ah, sempre, né?
Bom dia a todos, é a Lolita. A Lolita mora lá no Perdoncini. Ela fala assim, sobre a reforma de serviço de convivência do Perdoncini, como está?
Está em andamento, eu não sei se já não está pronto. Se não estiver pronta, deve estar para ficar pronto, né? Isso aí, quem fez recurso do município, então não tem.
É o Rogério, parabéns ao prefeito pelo excelente trabalho que vem fazendo. Gostaria de sugerir uma melhoria no estacionamento em frente à UPA para embarque e desembarque de pacientes com dificuldade de locomoção. Que diz que o recuo é pequeno.
É
para
pequeno.
Isso.
É pequeno mesmo. Estão trabalhando lá na ampliação da UPA, né? E a gente está trabalhando também para melhorar o estacionamento, né? Sim. E esse estacionamento está sendo melhorado na parte externa. Eu não sei se contempla a frente da UPA. Eu vou verificar para te dar uma resposta. Sei que tem um levantamento de um custo de você melhorar no entorno, porque você tem muito carro querendo na frente e nós temos um terreno do lado, ao lado onde está sendo ampliado. Então, sim, a ideia nossa era melhorar, iluminar naquela data ao lado da UPA. E isso está dentro de um projeto, sim.
Ali em relação à UPA ainda, prefeito, existe uma reclamação, principalmente de quem trabalha com as ambulâncias, da rua que passa ali em frente ao Centro da Juventude, que ela teria que ser mão única. Ela foi um tempo mão única, né, e voltou a ser mão dupla.
Por quê? A ambulância entra dos dois lados.
Ah, sim. Para que possa facilitar
Esse que é o problema todo, né? E é uma rua estreita. Por quê? Porque até nós estávamos olhando na prefeitura, aquela rua não tinha mapa, não constava no mapa da prefeitura aquela rua. Se eu não me engano, o nome Paitaque. Robson Paitaque, se não me engano, esse é o nome. E ela foi feita numa época que não tinha aqueles espaços funcionando como Centro da Juventude.
Sim.
E tinha outra rua aberta no fundo do aeroporto. Aí começou a passar caminhão ali bem na hora que o aeroporto estava descendo. E no momento resolveram fechar aquela rua lá atrás do aeroporto. Então ficou somente aquela rua depois do Detran para você virar à direita. Então se não for aquela rua, você tem que passar o aeroporto para poder entrar lá para o Tropical 1 e 2, né? Então é por isso que aquela rua foi deixada de mão dupla.
Robson Paitaque.
Robson Paitaque.
Muito bem. Tem mais aqui, prefeito. É no Eli do Centro. Quando vai ser feita a recuperação do asfalto da Jorge Walter? Até que
eu acho que a empresa já tem um contrato da empresa fazendo, né? Nós escolhemos 30 ruas na cidade que não tinham recebido nenhum tipo de melhoria, porque no passado você fez as que tinham problema.
Sim.
Então agora nós estamos retomando essas ruas. Então foi contratada uma empresa, nós escolhemos os trechos na cidade que deveriam ser arrumados. E a Jorge Walter faz parte dessa programação.
Muito bem. Prefeito, o município vai contratar um estudo aí sobre a possibilidade da oferta do serviço de transporte público ser gratuito à população em Campo Mourão. Possível isso, prefeito?
Por quê? Então vamos lá explicar. Hoje, quando nós fizemos o contrato com essa empresa, nós tínhamos uma previsão de que 200 mil pessoas circulavam utilizava o serviço de transporte coletivo. E a 200 mil pessoas, você fixa um preço do transporte para pagar esse custo. E o preço da passagem, hoje vamos dizer R$ 5,00, R$ 4,85. Um milhão de reais por mês. Só que só está andando 70, 80 mil. Bom, se está andando 70, 80 mil, o município está tendo que subsidiar essa diferença. Ou aumentar o preço para R$ 10. Então o município está pagando, as pessoas pagam acho que R$ 4,80, por aí. E a diferença está sendo subsidiada pelo município.
Uma parte já é subsidiada.
Já é. Então o que, que nós estamos discutindo? Por que não o subsídio total? Bom, se eu fizer o subsídio total, quanto que me custa para mim o transporte dentro da cidade para os estudantes? Eu consigo colocar os estudantes do ensino médio no transporte também gratuito? Bom, quanto que eu estou gastando? Então a gente vai levantar o custo que eu tenho na cidade já do transporte, mais o subsídio, quanto que daria? Quanto que faltaria para mim poder ser o transporte coletivo gratuito? Tá. Por que eu estudo? Quais linhas novas eu devo implantar? Bom, além disso daí que está sendo discutido o plano de mobilidade, por que, que a gente está fazendo isso também? Por quais as novas linhas? Quanto que vai aumentar no transporte quando ele passar a ser gratuito? Quantos ônibus mais eu vou ter ou quantas linhas eu vou ter? Então esse estudo tem que fazer para mim chegar no valor. Bom, o próximo prefeito vai poder chegar e falar assim, bom, para mim dar o transporte público gratuito em Campo Mourão vai me custar 800 mil por mês. Eu tenho caixa para isso? Bom, eu não tenho caixa para 100%, mas eu tenho caixa no primeiro momento para 50%. Então eu vou ampliar as linhas, aumentar o subsídio e manter um preço baixo.
Menor.
É bom. A receita melhorou? Eu tenho um estudo pronto para falar assim, a partir do mês que vem ou do ano que vem, eu posso fazer o transporte público gratuito em Camorão. Então a gente tem que ter, se basear em algum estudo, não é eu acho.
Sim.
Ah, eu acho que eu tenho que ter uma linha na Vila Guarujá 10 vezes por dia. Mas será que eu preciso da linha 10 vezes? Eu acho que eu tenho que ter uma linha lá no Ipanema. A gente faz o levantamento, lá entra uma pessoa por dia. Quantas vezes por dia eu tenho que ter lá? Aí eu vou lá pro Avelino ou pro Fortunato. Bom, lá eu tenho uma frequência maior, eu tenho que aumentar o número de linha. Então esses estudos, se você não tiver números na mão para você decide no escuro.
Sim, sendo... Tendo uma gratuidade e um transporte de qualidade, de repente até diminua o número de veículos nas ruas. E as pessoas podem, para quem vai trabalhar no centro o dia todo.
Esse é outro assunto, Luiz, porque Campo Mourão é uma cidade que tem mais veículo por número de casa. Você tem 40 mil casas e você tem 80 mil veículos. É como se tivesse dois por casa, uma moto e um carro. E aí, se o transporte for mais bem utilizado,
com certeza
reduz o número de acidentes. Menos carros circulando e as pessoas hoje, 50, 70% do que tem nas UTI hoje, que custa caro para o município, é da onde? É de acidente. Maioria de moto.
Diminuiria isso aí.
Diminuiria também. Então você tem que melhorar a calçada, melhorar o transporte, né? Para você poder fazer com que as pessoas utilizem mais o transporte, né? Então é um desafio, né? Você tem que ter ciclovia, você tem que ter calçada, você tem que ter um transporte público bom, que daí com certeza você diminui o número de veículos em circulação.
Das cidades que já implantaram isso, prefeito, o senhor tem alguma informação?
Duas cidades, Cianorte e Paranaguá.
Toledo também não está nesse?
Não. Não, duas cidades só. Então se fosse algo tão fácil...
Teriam mais cidades,
né? E o que está acontecendo? Que você aumenta 50%, 60% o uso. Então você tem que ter mais linha, mais ônibus, mais. E aumenta o custo também. Então você tem que ter algo com segurança.
E nessas cidades que já implantaram, o estudo disse que foi.
Aumentou 60%.
De usuários?
De usuários.
É uma vantagem para a cidade.
É uma situação assim, Luiz, que se a gente não tivesse. Vou dar um. Que ninguém tem culpa por isso, mas é bom colocar. Nós repassamos para cumprir a legislação e o déficit da Previdência, em 7 anos, mais de 200 milhões para poder manter o fundo para pagar os funcionários da Previdência. Se o município, por exemplo, fosse CLT e fosse INSS, essas aposentadorias não era do município. Uhum. Então você não teria uma despesa dessa mensal. Com certeza daria para você fazer isso. Então a realidade de cada município é diferente, né? Então, uhum, por exemplo, vou dar um exemplo, Cianorte, se ela não tem uma previdência municipal que ela precisa ficar fazendo aporte todos os meses, sim, e ela desembolsa lá 500, 600 mil por mês, aqui em Camarão seria o quê? Na mil, um 18 milhões por ano.
Uhum.
Eu teria condição de fazer isso. Mas então cada município tem uma realidade diferente. Uhum. Uns é previdência própria, outros não são, outros têm dívida, outros não têm. Então a cidade ela é administrada pela receita que ela tem.
Ok. Bom dia a todos, parabéns ao prefeito pelo trabalho, gostaria de saber se não tem a possibilidade de se fazer um estacionamento no terreno do JK para a rua estreita sem saída, acho que vira ali vira um tumulto para levar os filhos para treinos e também os dias de jogos. Quem sabe pelo menos fazer um estacionamento transversal naquela rua, atrás do ginásio, ao lado da avenida. Eu acho que é aquela que vai, vai pro...
Não tem como, né? É uma rua estreita que vai ter que ser feito lá, é uma rua de uma mão só, né?
É que no final da rua é o Conselho Tutelar, não é isso?
É, mas ela no Conselho Tutelar não é problema, porque lá durante o dia quase não tem evento,
sim,
né?
Sim, sim.
Não é o problema. O problema é quando você tem um evento, você para ônibus, uhum, você vai deixar quem vai ficar pro evento, né?
Uhum.
Então você tem uma rua estreita ali, a única maneira que tinha que fazer é avançar em cima da quadra de esportes, da pista de skate, que na realidade não é recomendado, né?
É que a pergunta foi do Valdir e o seu Zé lá da Mazucá, da rua Santa Catarina.
É uma rua estreita, é difícil fazer, uhum, o que ele tá falando lá.
Muito bem. O Dilon dos Santos. Bom dia, prefeito. É o Dilon, o asfalto do Parque Industrial. Quando vai sair? Tem empresa de 35 anos de funcionamento e sem asfalto até hoje, prefeito.
Pois é. Não é 35 anos, acho que é mais. É mais de 35 anos. O parque é de 1980.
Uhum.
Nós já fizemos uma parte, estamos fazendo devagar. No Parque Industrial tem um problema que a gente não conseguiu resolver ainda.
Uhum.
Toda a captação de água da Sanepar para abastecer a cidade é feita ali. Então as galerias têm que ser após a captação.
Uhum.
Então, e lá uma parte dá, parece que outra parte não dá. Então a gente está fazendo aos poucos o asfalto no Parque Industrial. Já fizemos umas duas ou três ruas lá e conforme a gente está conseguindo recursos, a gente está fazendo.
O Eduardo Giordani, tá? Bom dia, Luiz Cláudio, aqui é o Dudu. Sobre a fiação caída nas ruas.
Isso aí é Copel, notifica, multa, tem de tudo aí e resolve por um tempo, volta de novo.
Essa semana, na semana passada, eles estavam fazendo algumas avenidas, né? Era o pessoal da Copel e as operadoras.
Eu acho que tem muitas empresas clandestinas de internet.
Tem muito gato aí, prefeito.
Eu acho, né? E sempre quando você notifica a Copel, ela passa por um tempo e limpa tudo.
Uhum.
De repente volta. Complicado.
Oi, bom dia ao prefeito e todos. Parabéns pela administração. Quem está mandando aqui esse abraço é o Neuso, que está sempre ouvindo aqui.
Sempre.
Sempre ligado no senhor aqui. Bom dia, prefeito.
Neuso Quintino, lá do Piquerivaí.
Ah. Bom dia, prefeito. Esse trecho que estão asfaltando próximo da Havan vai ser ligando com a rua Santa Casa...
Não, ainda não.
Né? Não, não vai.
Ainda não, nesse momento não. Muito. Mas é uma ideia interessante.
Fazer a ligação ali, né, prefeito?
É uma ideia interessante.
Mais uma pergunta aqui, prefeito. Hoje está cheio de... Aqui o WhatsApp, o nosso tempo tá se esgotando aqui. O Fábio Pérez, do Albuquerque, pergunta ao prefeito se o canteiro da Avenida Capitão Hídio Bandeira daria para fazer ciclovia. Gente, o Bandeira não tem as árvores ali.
O que está acontecendo, né? Existe uma... Nessa discussão de plano de mobilidade... Vieram várias sugestões, né, de fazer realmente isso, de aumentar o tamanho do calçadão,
uhum,
de mudar o piso do calçadão, renovar a praça. Então isso vai ficar para um próximo prefeito, mas eu acho interessante sim, você fazer uma ciclovia que corte a Avenida a Capitão de Bandeira.
Ficaria bem bonito mesmo, meu prefeito.
Sim, eu também entendo que sim.
O Macarrão está mandando um abraço para o senhor, Macarrão lá de Araúna, mandando um abraço para o senhor. Está escrito lá no Ceasa, em Maringá, e está ouvindo o senhor aqui, prefeito.
Um abraço, Macarrão.
Um abraço pro prefeito Leandro também de Araruna.
Ah, o Leandro, Leandro.
Ele está sempre ligado com a gente, né?
Fica o convite hoje, né? O governador chega no aeroporto às 11 horas.
Uhum.
E em seguida ele vai para um evento lá na igreja IPC, que o salão foi alugado para receber o governador, porque nós não tínhamos nem o Morão Garden, nem o Celebra.
Tudo ocupado.
Tudo ocupado.
Uhum.
E ele fará alguns anúncios lá e fará algumas visitas de algumas obras em Camurão.
A IPC fica lá na Nova Avenida, né? Lá no
João Batista.
João Batista, lá um lugar ficou bonito lá, hein, prefeito?
É, agora nós estamos aguardando um recurso pra gente finalizar até o Santa Cruz.
Muito bem, prefeito. Hoje nosso tempo aqui se encerrando. Hoje nós temos uma festa também de lançamento do Carneiro no Buraco, né?
É. Também é o evento de lançamento da festa, que vai ser feito no mesmo formato em quatro, acho que cinco locais.
Uhum.
E os eventos serão na praça.
Tá certo, então, prefeito. Para o senhor, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, prefeito.
Um abraço para você e todos os ouvintes.